Obrigada, Pedro. Ai, obrigada, gente. É uma honra muito grande poder compartilhar nesse último dia da série Seja Resposta. Hoje é o sexto domingo que a gente está falando sobre isso, ser a resposta, e a ideia é a gente também trazer o sentido de coletividade. Porque nós sempre usamos essa frase, né? Seja a resposta, que é um chamado. E já falamos sobre isso há muitos anos, mas a intenção dessa série especificamente é também trazer a noção de ser a resposta no coletivo. E hoje nós vamos falar sobre adoração, sobre adorarmos juntos. Quando a gente quer ser a resposta na vida de uma pessoa, como o pastor Felipe falou hoje, lá falando da passagem de Isaías, é algo que começa em Deus, passa por nós e chega nos outros. É o amor de Deus. E a adoração nada mais é do que a expressão desse amor de volta para Deus. Como que a gente vai demonstrar o nosso amor a Deus? É uma maneira muito particular de cada um, mas também pode ser feita no coletivo. A gente quer apresentar para vocês hoje várias formas de adoração a Deus. Porque às vezes a gente tem a impressão que só cantando ou só orando é a forma que a gente pode adorar. Mas na verdade nós podemos fazer isso de várias formas. Eu quero começar lendo com vocês Apocalipse, o capítulo 5, a partir do versículo 8, e diz assim: cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Ai, gente, eu tô lendo Apocalipse. Tá certo? Obrigada. Então, o que que eu quero destacar aqui? No começo, cada um tinha uma harpa. Então, só nesse texto a gente vê uma forma de adoração através de tocar um instrumento. Diz também que os 24 anciãos se prostraram diante dele, então uma forma de oração prostrada. Diz também que eles entoavam um cântico novo, então tem uma forma de adoração cantada. E diz também que as orações do povo de Deus estavam naquele lugar. Então também tem a forma de oração. Então só nessa passagem a gente já vê quatro tipos de adoração. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês hoje é que nós declaramos que amamos a Deus quando nós cantamos para Ele. Quando nós cantamos, nós demonstramos que o amamos. E você pode ver isso num relacionamento comum, num relacionamento do dia a dia. Tem muita gente que, mesmo que seja desafinada, não tenha jeito, acaba cantando para a pessoa que ela ama, naquele jeito. Eu, por exemplo, meu marido João Paulo, é uma pessoa extremamente afinada, gente, de verdade. E quando ele estava extremamente apaixonado por mim, lá no namoro... Mentira, gente, ele me ama, mas ele não é mais aquela demonstração, né? Daquele começo, aquele negócio que você se joga... Você se joga pra pessoa passar em cima. E a gente namorou à distância. E o João, ele canta e toca. Então ele tocava pra mim, cantava e mandava o áudio. Era tão fofo, tão bonitinho. Era a forma que ele demonstrava pra mim que ele me amava. De uma forma assim mais sutil, porque a gente não tinha falado mega eu te amo ainda. Era aquele negócio da paixão. Ele cantava Coisa Linda do Thiago York pra mim. A Coisa Linda era eu, gente. Muito emocionante. Lindo. E a gente demonstra isso, a nossa paixão, nosso amor, nosso comprometimento cantando. Em Colossenses 3:16 diz assim: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. No Salmo 147:7 fala assim: cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. E no Salmo 95, versículo 1 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Então ele fala: cantem, louvem, demonstrem a Deus que vocês o amam através dos cânticos. E a gente não necessariamente precisa ser extremamente afinado ou extremamente dedicado a isso, mas como muda a nossa vida? Naquele momento em que a gente está no coletivo ou no individual demonstrando a Deus que nós o amamos através dos cânticos. Eu tive uma experiência no Going Do Sessions, nesse evento que aconteceu na semana retrasada, passada. E eu estava muito cansada, muito sobrecarregada, porque eu trabalhei bastante e eu não tive tempo de assistir nada. E eu vim rapidão para resolver uma coisa aqui dentro, e quando eu entrei, o Fábio estava ministrando uma música. E eu fiquei assim, eu não consegui nem andar, eu só entrei naquele ambiente de adoração a Deus. E eu não tinha parado para refletir sobre o quanto eu era grata por aquele evento estar acontecendo. Sobre o quanto Deus era bom de fazer todas aquelas pessoas estarem lá. E eu vivi assim uns 5 minutinhos ali no fundo chorando, adorando a Deus através dos cânticos, porque Ele tinha sido tão bom e tinha feito a nossa igreja viver aquele momento. Então, tente se lembrar de experiências que você tem através do louvor e da adoração, porque essa é uma forma que Ele recebe o nosso amor por Ele. Porque a adoração a Deus significa expressar o nosso amor a Ele. Então, expresse isso através dos seus cânticos, em nome de Jesus. O cântico, ele acaba tendo também um aspecto de cura. São momentos que você recebe a cura de Deus na sua vida. Aquele momento que eu estava cansada, que eu estava sobrecarregada, foi um momento que Deus restaurou as minhas forças para que eu continuasse servindo naquele evento. E às vezes você tem alguma dor, de algum trauma, de algum momento que te impede até de demonstrar esse amor de maneira completa a Deus. Às vezes na sua família você não teve esse incentivo de dizer eu te amo, de demonstrar amor. Às vezes você se tornou uma pessoa fechada. Às vezes você tem muita dificuldade de identificar Deus como esse pai de amor que Ele é, como essa presença de todo o amor do mundo que Ele é, por causa das suas experiências, mas Ele te cura quando você o adora. Então, se você colocar essa dor diante dEle, Ele com certeza vai fazer com que você comece a sentir a presença dEle curando a sua vida. E eu lembro de um quadrinho que tem, gente, eu gosto muito de Charlie Brown, do Snoopy. Tem um quadrinho que o Charlie Brown tá tipo com a cabecinha baixa assim, e aí chega a Lucy pra ele e fala assim, Charlie Brown, por que que você tá olhando pra baixo desse jeito? E ele fala, porque eu tô muito deprimido. E quando a gente tá deprimido, a gente precisa olhar pra baixo. Porque quando a gente olha pra cima, a gente começa naturalmente a ser renovado, a ter força e a ficar feliz. Então essa é a pior coisa que você pode fazer quando você tá deprimido. Se você quer ficar deprimido, você precisa olhar pra baixo. E quando a gente olha para cima, para o nosso Deus, a gente começa a ser renovado. A gente começa a receber dEle, a gente começa a entender o amor dEle e consegue também entender como devolver esse amor, por mais que nós sejamos incapazes de fazê-lo. Ele é feliz em receber nossas manifestações de amor. E a segunda maneira que eu quero compartilhar com vocês que nós podemos declarar que amamos a Deus é conversando com Ele, falando com Ele. Lá no Salmo 116, nos versículos 1 e 2, diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei por toda a minha vida. Quando você tem um relacionamento com qualquer pessoa, uma forma de você demonstrar que você a ama é conversando com ela. Mostrando que você se importa com a opinião dela, que você quer ouvir a opinião dela. Essa semana, no grupo de WhatsApp do... Gente, os pastores também têm grupo de WhatsApp. Vocês acham que é só a família de vocês, mas os pastores têm. A Tuca mandou pra gente um vídeo de uma psicóloga que estava falando sobre oração. E ela é psicóloga e faz aplicações de psicoterapia. E ela falou assim, que a melhor psicoterapia que existe é a oração. Porque se você vai num psicólogo, o que você quer? Que ele ouça você, que uma pessoa que vê essa situação de fora, que entende mais do que você, ouça os seus problemas e te dê uma nova perspectiva, te dê um novo ponto de vista sobre aquela situação. Então você demonstra que você confia naquela pessoa quando você conta os seus problemas para ela. Você demonstra que a opinião dela é importante ao ponto de ela poder te dar conselhos sobre isso. Que ela é tão importante na sua vida que você abre as coisas mais profundas do seu ser, daquilo que você vive. Então, quando você fala com Deus, quando você fala daquilo que você está vivendo, das coisas que você tem expectativa, dos sonhos que você almeja, quando você pergunta para Ele qual a opinião dEle sobre as coisas, você demonstra que você o ama. Então, tenha conversas profundas que expressem adoração através da oração. Além disso, você pode dizer para Ele quem Ele é, o que Ele significa para você, a gratidão que você tem no seu coração. Em Efésios 6, 18 e 19, tem uma passagem que fala também do aspecto coletivo dessa oração. Porque como eu falei para vocês, a gente também está vendo o aspecto do coletivo. E quando a gente se junta para orar, quando uma pessoa ora por você, quando você vem aqui para a vigília, quando você se coloca em momentos de oração com irmãos ou com sua família ou com pessoas que você confia, você também está demonstrando amor a Deus. E diz assim lá nos versículos 18 e 19. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Então você precisa também ter momentos no coletivo para você demonstrar que você ama a Deus e que você se importa com as pessoas. Foque mesmo em pensar nisso, porque Deus ele se revela a nós a todos os momentos. Então enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu tenho certeza que vocês têm... Tem momentos também que aparecem na vida de vocês, lembranças, quando eu conto as minhas histórias. Então pense que se você tem investido esse tempo de oração, se você tem parado um tempo da sua vida para orar, para falar para Deus como você se sente, para colocar diante dele o quanto você é grato por aquilo que ele tem feito, se você tem vindo aqui nas nossas vigílias ou em outras vigílias, em outras oportunidades de oração que você pode ter, se você tem feito isso no seu pequeno grupo, na sua família, deixe que Deus vai te revelando aos poucos enquanto a gente vai conversando hoje. E o terceiro ponto que nós podemos declarar que amamos a Deus é quando ouvimos o que Ele tem para dizer. Porque falar, eu acho que a maioria de nós fala, mas ouvir é um pouco mais difícil. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, às vezes a gente tem tantos afazeres, a gente tem tanta coisa, às vezes a gente está tão cego pelos nossos próprios anseios e desejos que a gente esquece de ouvir a opinião dele. A gente para, a gente dá uma lista de coisas, ó, Jesus, resolve isso para mim. Às vezes a gente até sugere o jeito que ele tem que resolver, desse jeito. Mas na hora de ouvir a opinião dele, a gente não para. Nós não nos dispomos a nos colocar diante dele como ouvintes também. E nós precisamos dedicar tempo de ouvir. Eu sou uma pessoa muito agitada, por exemplo. Quando eu vou orar, eu preciso tirar muito tempo, assim, pelo menos uma hora, porque demora até meus pensamentos acalmarem para eu conseguir ouvir a Deus. E às vezes eu fico uns 20 minutos assim, no silêncio da noite, ouvindo nada, até que aos poucos, adorando, agradecendo, às vezes esperando mesmo, Deus começa a falar comigo. Porque eu tenho dificuldade, uma dificuldade minha, mas é muito importante o autoconhecimento, você saber quanto tempo você precisa para realmente entender o que Ele está falando para você. Porque quando você faz isso, você está valorizando aquilo que Ele tem para dizer para você, como num relacionamento, como com seus pais, com seus filhos, com seus cônjuges. Quando você se dispõe a ouvir também o que eles têm para dizer, da mesma forma que nós estávamos conversando sobre falar, o ouvir também é importante. Você demonstra para aquela pessoa que você a ama, que você se importa com o que ela tem para te dizer e que você quer ouvir a opinião dela. Gente, obrigado, vocês estão me incentivando. Pessoal aqui, tipo, é verdade, Ana? Vai! Yes! Obrigado, Senhor. E em Jeremias 33:3, eu amo o livro de Jeremias, mas eu peguei um versículo que fala assim, ó, é Deus falando, tá? Para Jeremias. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Porque Jeremias, ele era um profeta que entregava a palavra pro povo. Então, Deus falou assim, se você me perguntar, se você se dispor a ouvir a minha opinião, eu vou te revelar coisas tão maravilhosas, tão incríveis, segredos tão profundos que você nem imagina. E como a Adri falou, mesmo Deus que estava lá na criação do mundo e que estava com os profetas ao longo da história, Ele está aqui com a gente hoje. Ele está com você no seu quarto, Ele está com você no seu dia a dia, na sua vida. Quando você se dispõe a ouvi-Lo, Ele vai te revelar grandes coisas a respeito da sua vida e daquilo que Ele tem para você. Mas Ele também quer demonstrar isso para você no coletivo. Tem nos 10 mandamentos um mandamento que diz que você precisa parar e descansar. Lá em Levítico 23, no versículo 3 e 4, fala, vocês precisam parar, descansar e se reunir. se reunirem na minha presença para vocês ouvirem o que eu tenho para dizer para vocês. E quando você olha para Apocalipse, por exemplo, as cartas às igrejas, do capítulo 1 até o 3 ou 4, sempre acaba dizendo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito tem a dizer para vocês no coletivo. Existe sim um chamado específico para cada um de nós, uma orientação para cada um de nós da nossa vida, mas tem aquela orientação que é para o coletivo, para que a gente faça juntos, para que a gente transforme o mundo juntos, para que a gente proclame quem Jesus é juntos. Então, esses momentos em que nós nos reunimos em um só Espírito, com um só objetivo, é o momento em que Deus ele fala para todos nós. Ele tem algo para que a gente possa fazer juntos. Então não abra mão disso. Não abra mão de se colocar diante de Deus no coletivo, na comunhão da igreja, do seu pequeno grupo. Deus fala conosco através da sua palavra, quando nós dedicamos tempo para lê-la. Deus fala conosco através de experiências que a gente passa na vida, coisas que a gente vivencia e a gente pode se colocar para aprender com essas experiências, sejam elas boas ou ruins, e Deus fala conosco através das pessoas também. Então, você pode sempre contar com as pessoas, com Deus, com o coletivo. Gente, tem um monte de opções. Então, apenas se coloque diante dele, em nome de Jesus. Em todo o tempo e por meio de todas as coisas, o Espírito Santo fala conosco. A gente só precisa aprender a ouvir. E outra forma que nós declaramos que o amamos, quarta forma que a gente quer compartilhar hoje, quando nos identificamos publicamente com Ele. Em 1 João 2:23 diz assim: todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Em Marcos 8:38 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus disse que se você tiver vergonha dele aqui, ele terá vergonha de você também no céu. E eu vejo que a gente, quando a gente fala dessa forma, como está escrito nesse versículo, parece algo até muito agressivo que você precisa fazer para negar Jesus. Né? Parece que você precisa parar na frente de todo mundo e dizer assim: eu não acredito em Jesus sendo um cristão. Mas na verdade nós fazemos isso diariamente nas nossas atitudes. Eu percebo assim que na sociedade hoje se desenvolveu um senso muito errado de respeito. Eu acredito muito no que a gente precisa sim respeitar as pessoas e a diferença dos pensamentos, mas a gente pode demonstrar o nosso pensamento de maneira respeitosa. A gente não precisa necessariamente ofender os outros com aquilo que a gente acredita. E às vezes uma pessoa vem e demonstra em público, às vezes até de maneira agressiva, a opinião dela, que é completamente diferente da nossa. Ela professa a fé dela de uma maneira completamente aberta. E quando chega a nossa vez, a gente desenvolveu como cristãos um pensamento do diabo mesmo, de que isso é falta de respeito. Ah, eu falar que eu não concordo com isso é falta de respeito. Eu falar que eu acredito no sexo dentro do casamento é uma falta de respeito. Eu estou invadindo aquela pessoa, o pensamento dela. Eu falar que eu não acredito que existem milhões de espíritos que me guiam, só um espírito, eu estou ofendendo a fé dessa pessoa. Mas você está apenas falando publicamente aquilo que você acredita, da mesma forma que aquela pessoa está falando. Então, reflita sobre isso, porque quando a gente fala, a gente lê uma passagem dessa, a gente tem o intuito de pensar: ah, eu não faço isso, eu sou cristão, eu venho na igreja. Mas será que você se mantém firme no seu posicionamento, aquele posicionamento que o Espírito Santo pede de você no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações, nas suas conexões? Será que você faz isso? E eu quero te convidar a gente fazer isso agora juntos, porque é legal fazer um exercício desse juntos. Então eu falo, vocês falam também, tá bom? Então vai, eu declaro: não existe outro Senhor e não existe outro Salvador a não ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai, gente, assim, tô um calorzinho no coração quando eu falo isso. Se você não sente, reflita. Olha só, gente, formas de demonstrar que você tem um comprometimento com Jesus além de falar as pessoas: se batizando. Quem aqui ainda não se batizou, levanta a mão. Mas não olha para trás, gente, para não expor ninguém. Você pode se batizar, demonstrando que você ama Jesus, que você quer ter um relacionamento com Ele, um compromisso com Ele. Isso não é uma obrigação, é um privilégio você poder demonstrar isso. Chama os seus amigos, chama a sua família e faz essa festa. É muito maravilhoso. Toda vez que tem batismo aqui na igreja, eu quero me batizar de novo. Porque é muito lindo, você sente a presença de Deus quando você demonstra publicamente com alegria o seu comprometimento com Ele. E você pode fazer isso também através da ceia. Quando você faz a ceia, você está fazendo aquilo em memória de Jesus. É isso que fala, né, na Bíblia. Você está se lembrando do sacrifício dEle por você, que Ele entregou o seu corpo, que Ele derramou o seu sangue para te salvar e que Ele te resgatou da morte. Então, quando você faz o momento da ceia, você reflete nesse sacrifício e você entrega para Ele uma gratidão e uma adoração por aquilo que Ele fez. Então, através da ceia, você também pode fazer isso publicamente. O sacrifício de Jesus nos assegura um futuro com Ele, nos assegura que nós estaremos para sempre com Ele. E relembrar disso em família, aqui na nossa congregação ou em outro lugar, é uma coisa que a gente sempre faz lá em casa no Natal, com a família do meu pai, é fazer a ceia. A gente faz ali com a nossa família. E a gente relembra do sacrifício dEle, que Ele nos resgatou, que Ele resgatou a nossa família. E que aqueles da nossa família que ainda não foram resgatados vão ser também, em nome de Jesus. Porque é isso que Ele faz e sempre fez. E nós declaramos também que amamos a Deus quando nos comprometemos com Ele. Quando nós dedicamos a nossa vida, o propósito e a visão do rumo que a gente vai tomar para a nossa vida junto com Ele. Quando Ele nos direciona e a gente fala, ok, Jesus, eu me comprometo contigo, eu vou te seguir, eu vou fazer isso que o Senhor tem para mim. Lá em Josué 1:5, Deus fala para Josué, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei, eu nunca vou te deixar sozinho. É isso que Ele diz para nós. E quando a gente se compromete de novo com Ele, é a gente dizer simplesmente a mesma coisa. Eu não vou te deixar, Deus. Eu não vou te abandonar. Independente das circunstâncias da minha vida, independente daquilo que eu enfrentar, eu não vou deixar de seguir o Teu chamado para mim. Eu não vou deixar de estar contigo. E é muito importante que você reforce isso com as suas decisões. Porque quando você tem um objetivo claro na sua vida, quando você toma uma decisão, é você simplesmente dizer assim, ó, nada que não contribua para esse objetivo final, eu vou agregar. Eu não vou sair para esse lado, eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu não vou, às vezes, né, comer um tipo determinado de comida, porque o meu objetivo final é esse. Então, eu não vou me desviar desse caminho. Então, quando você se compromete com Deus, você diz que você não vai abandoná-lo, você não vai deixá-lo, você está dizendo, eu vou ouvir o seu direcionamento e eu vou seguir nessa direção até o fim da minha vida. Amém, gente? Além disso, no aspecto coletivo do comprometimento, nós podemos ver na mesma história de Josué, Deus fazendo isso através de Josué com o povo. Porque o povo não estava comprometido com Deus em todas as suas atitudes. E por mais que Josué estivesse comprometido com Deus, ele não poderia carregar o fardo e o peso de um povo inteiro. Então tem uma passagem em Josué 24, a partir do versículo 20, que Josué, ele direciona o povo a se comprometer com Deus. Então, todo aquele povo unido faz um compromisso com Deus. E eles dizem que eles não vão abandonar o Senhor e que eles vão se comprometer com Ele. Uma coisa que acontece também na nossa vida pessoal, que a gente pode usar de ilustração, é uma coisa que meu pai sempre me falou quando eu namorava. Não o João, outras pessoas, o João também. Mas eu namorei 3 meninos. E os 2 meninos antes do João, que eu namorei, um motivo muito forte de não ter dado certo foi um conselho que meu pai me dava. Ele falava assim, Ana, quando você está casando com uma pessoa, você está casando com toda a família dela. Você está declarando que você vai se envolver com ela, que você vai conviver com ela, que você vai se relacionar com ela, que você vai se dedicar a amar a família. Então, se você não está disposta, se você acha assim, pô, eu vou amar só ele, mas eu não vou amar a mãe dele, não. Então, você não está entrando, você está entrando numa furada. Você vai ter trabalho a sua vida inteira, porque o seu comprometimento, ele não é completo. Uma pessoa não é ninguém, você não é ninguém sem a sua família. Por mais que você seja sozinho, você não existiria sem a sua família. Você não chegaria a lugar nenhum sem a sua família. Então, quando você se compromete com alguém, você precisa se comprometer com tudo aquilo que ela traz. E da mesma forma, o Senhor. Você não pode se comprometer com Ele só com as coisas que te agradam. Só com as coisas que você acha que são boas. Porque é claro que tem muito mais benefícios no nosso comprometimento com Jesus do que malefícios. Mas não se diz malefícios, mas são coisas que vão nos dar trabalho. Que vão ser difíceis, são momentos que a gente vai ter que enfrentar por amor a Ele. Então, quando você se compromete com o Senhor, você precisa se comprometer com tudo aquilo que Ele traz para você. Que eu garanto para você, são coisas muito melhores do que dificuldades, do que situações, porque você aprende a, através do amor dEle, ser fortalecido no meio das dificuldades. E eu quero ler com vocês também uma passagem que está em Atos 4, que ele fala dos primeiros cristãos, né? Porque Atos é a instituição da igreja que acaba na gente hoje. E fala assim, a partir do versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui a igreja de Jesus, ela compartilhava todas as coisas, eles cuidavam um dos outros, eles tinham comprometimento uns com os outros. E quando nós nos comprometemos uns com os outros, Deus também se alegra no nosso coração, porque esse é o mandamento dele, foi ele que instituiu a igreja. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, diz no versículo 34. Não tinha ninguém sofrendo do lado deles, não tinha ninguém nem na igreja, ou onde a igreja deveria alcançar, que sofria necessidade. Quando a gente é resposta, a gente se preocupa com todos os âmbitos de necessidade. Porque às vezes a pessoa que está do seu lado não está passando fome, mas ela está enfrentando uma situação muito difícil. Então você ter um compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo, é você se dispor a ser resposta também para esse tipo de necessidade. Amém? Outra... Peraí que eu me perdi. Achei. A última. Última forma que declaramos que amamos a Jesus é quando contribuímos para Ele. Por isso que eu li esse versículo agora que eu percebi. Eu pulei, gente, me perdoa. Mas aqui essa passagem está falando sobre o que eu acabei de dizer, só que relativo a dinheiro. Porque a gente precisa entregar nas mãos de Deus aquilo que Ele tem nos dado. E a gente precisa colocar... Não, é uma coisa que a Tia Laí me ensinou, não sei se vocês conheceram a Tia Laí. Ela falou que quando ela estava ensinando a Ilara a entregar o dízimo, porque o dízimo é 10%. A Ilara, ela dizia assim, mas mãe, é muito dinheiro 10%. Você me dá tipo 10 reais, eu tenho que entregar 1 real, é muito dinheiro. E aí a Tia Laí rasgava 10 pedaços de papel e colocava na frente dela e mandava ela tirar o tanto que dava 10%. E ela falou assim, filha, sobrou muito. Ela, sobrou. Então você acha que você está devolvendo pouco? Ela, não, porque a aplicação era, Deus que te deu os 10 pedaços de papel, você está devolvendo um e você está achando muito. Mas a graça de contribuir não é o dízimo que é uma lei, uma regra, é a gente entregar mais do que é pedido. É a gente ver aquele recurso alcançando pessoas, a gente ver aquele recurso chegando em lugares que às vezes nós não podemos chegar. Quando você entrega uma passagem para Guiné-Bissau, quando você entrega dinheiro, você sabe que aquilo vai chegar mesmo que você não possa. Aquela entrega sua vai tão mais longe do que aquele momento que você só entregou. E isso é um ato de adoração e de amor a Deus, porque você está entregando confiando nele, confiando que ele vai cuidar daquele recurso. Às vezes a gente acha que quando a gente entrega, a gente tem que decidir para onde vai aquele dinheiro. Uma coisa é você entregar porque você tem amor por um projeto, isso não tem problema nenhum. A outra coisa é você querer controlar uma coisa que não é sua. A partir do momento que você entregou aquilo na mão de Deus, Deus vai fazer e vai cuidar de acordo com aquilo que Ele desejar, de acordo com aquilo que Ele trabalhar na vida das pessoas que vão receber aquele dinheiro. E a sua obrigação é confiar e obedecer e entregar. Amém, gente? Amém ou não amém? Que é um pouco difícil às vezes esse tema, mas é ótimo. Aconteceu uma coisa que quero contar para vocês, que para mim foi muito difícil, para vocês talvez não seja uma realidade, mas para mim foi. O que eu faço? Eu e o João, juntos no nosso salário, ele dá assim para a gente viver ótimos, mas não dá para a gente viver incríveis. Tipo, vamos no sushi, rodízio de sushi, dá assim, né? Uma vez a cada 2 meses, juntando dinheirinho. Então, o que eu faço, todo mês, eu separo um pouquinho de dinheiro e coloco na poupança. Me desculpa quem trabalha com aplicação de dinheiro, eu não sei fazer. Eu boto na poupança e, para mim, eu já estou incrível. Mas eu coloco na poupança para a gente, quando a gente tira férias, a gente ter dinheiro. Porque se a gente contar com o nosso dinheiro mensal, a gente nem chega nas férias. A gente vai tirar férias ali na casa do meu pai, no Riacho Fundo. E aí, eu juntei um dinheiro que eu estava felizona. Aquele dinheiro, eu falei, tô rica, estou milionária, vou curtir essas férias como uma rainha. E aí, deu aquele desastre em Moçambique, que a gente levantou um recurso. E quando eu tava na celebração, Jesus falou assim para mim, você vai pegar o dinheiro lá, né, dessa poupança dessas férias, e você vai dar para Moçambique. E aí eu, tá repreendido em nome de Jesus, não tô ouvindo. Só que a pessoa que estava ministrando foi mostrando as fotos, foi apresentando os fatos. Eu falei, ai meu Deus, por que que eu vou comer rodízio de sushi quando uma pessoa não tem um arroz com feijão para comer na casa dela? Quando levaram tudo embora, tá, Jesus? E eu entreguei. E a gente, eu pensei que a gente não ia conseguir sair de férias. E aí a gente, meu pai nos deu gasolina, a gente foi de carro. Mas eu achei que a gente não ia conseguir curtir. E Deus foi nos dando, assim, de acordo com o caminho. Eu nem sabia, porque eu nunca trabalhei seriamente na vida. É a primeira vez que eu trabalho, tipo, num emprego fixo. Então, eu nem sabia desse negócio de 13º, que tem primeira parcela e eu ganhei a primeira parcela. Teve gente que veio me dar presente, teve gente que veio me dar gasolina. Teve uma festa de aniversário na minha casa, que meus amigos levaram tanta carne, que eu não tive que comprar carne um mês, glória a Deus. Um mês comendo picanha, gente. Deus abençoe, meus amigos. Então, tipo, Deus me deu, cara, com aquele dinheiro, eu ia no máximo pagar uns 3 tanques de gasolina até o lugar que eu queria chegar. E Deus me deu a gasolina, me deu os lugares e me deu picanha. Glória a Deus. Deus é bom demais. Então, quando você demonstra o seu amor e a sua obediência a Deus e você entrega até aquilo que você acha que você não pode, Ele te devolve um amor tão superabundante, tão gracioso, que cobre tudo aquilo, assim, até que você não poderia imaginar. E quando você decide demonstrar amor a Deus, através de adoração cantada, ou através da entrega do seu dinheiro, ou oração, ou falando, ou ouvindo, a sua vida, ela se torna muito mais leve. Ela se torna uma vida que vale a pena viver, porque você entende o propósito de você estar aqui. O propósito de você estar aqui é você amar a Deus, amar as pessoas e servir aqueles que estão ao seu redor. E é isso que você aprende quando você tem uma vida dedicada a demonstrar amor através da adoração ao nosso Pai. Ele fala assim na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que fala assim que o jugo, aquilo que a gente precisa carregar, aquele peso que a gente precisa carregar, quando é com Jesus é algo leve. É um fardo leve. Fala assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Quando você encontra descanso, esse descanso para a alma é uma paz que independente das circunstâncias, independente do que estiver acontecendo, só Jesus pode te dar. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e refletir sobre as formas que você tem adorado a Deus, como você tem demonstrado amor a Ele. E te convidar a ser grato, a declarar palavras de amor, para que a gente possa orar juntos agora. Senhor Jesus, como nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor fez por nós. E nós queremos poder te devolver de uma forma que o Senhor receba, Deus, e se alegre com tudo que nós vivemos, com tudo que nós fazemos. Revela em nós, Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo que tem nos impedido de viver uma vida leve, aquilo que tem nos impedido, ó Deus, de encontrar descanso para as nossas almas, Pai. Só o Senhor pode trazer esse descanso. Só o Senhor, Deus, é aquele em quem nós encontramos paz, em quem nós encontramos amor completo, em quem nós encontramos a capacidade, ó Deus, de receber esse amor e passar isso para as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a cada dia a viver contigo. E ensinar, ó Deus, a no nosso dia a dia nós percebemos quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.